Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Temos pesquisado nas últimas semanas vários pensadores, filósofos, pesquisadores de diferentes áreas, trazendo suas reflexões sobre a pandemia e as consequências do que estamos passando com ela. Hoje nós conversaremos com textos de alguns escritores aqui do Brasil. Vamos começar com o texto publicado no site UOL, no setor de crônicas e textos, do dia 15 de maio, portanto há 4 dias apenas, de Christian Dunker. Christian Dunker é professor da USP e psicanalista, recentemente ganhou o prêmio Jabuti. Escreve muito bem o Christian Dunker e traz reflexões importantes aqui para o que estamos trabalhando. O Christian Dunker basicamente vai chamar nossa atenção para esses elementos de positividade tóxica, essas coisas de utilizar, e nós tivemos aí exemplos dramáticos pelo mundo, de achar que se não falar sobre determinado assunto ele vai desaparecer, ou de passar uma fantasia como peneira no assunto, que acaba trazendo gravidades muito, muito importantes. Os senhores são filósofos clínicos. Temos colegas também aqui de outras áreas, área médica, psicoanalítica, psicológica, teológica, pedagógica, temos colegas de várias áreas. Dentro da filosofia clínica, vocês sabem como esses elementos atuam em determinadas situações e em determinadas formas. Vamos fazer então uma aproximação com o texto do Dunker. Ele diz: tem circulado pelas redes sociais uma novíssima moralidade digital. Sua máxima afirma que se não falarmos de coisas desagradáveis, se não mencionarmos frustrações e se não nos aproximarmos de conflitos, isso faz bem à nossa saúde mental e deixa nosso ânimo melhor. O Dunker traz esse texto no momento em que muitas e muitas pessoas, façam um levantamento entre os amigos de vocês e familiares, muitos afirmam que deixaram de olhar televisão, de ficar olhando notícias porque não aguentam mais. A toxicidade é muito alta. E o Dunker diz: bem, então quer dizer que se não olharmos essas coisas desagradáveis, se não nos aproximarmos delas, não teremos mais problemas com elas? Ele está falando aqui de um extremo, e não do fato de você utilizar de equilíbrios existenciais para a nossa época, de ser cuidadoso, de ser prudente, de apenas de ter restrições quanto a toxicidades. Não é disso que ele está falando, ok? Ele está falando daqueles pensamentos mágicos, daquelas coisas de achar que vai se resolver isso simplesmente não falando, etc. Vocês sabem a gravidade e, em alguns casos, a irresponsabilidade, que é algo assim. Vai colocar risco, pessoas em risco, não é? Considerem, por exemplo, como uma analogia próxima, alguém que precise de insulina, porque tem um quadro diabético gravíssimo. Considerem se essa pessoa resolve, então, não falar mais sobre isso, não se ocupar mais disso, achando que assim ficará boa do quadro clínico gravíssimo que tem. Essa pessoa morrerá, muito provavelmente ela morrerá. Então, qual seria aqui o ajuste? Qual seria o termo de conciliação, se há esse termo de conciliação? Vamos aprofundar o texto do Dunker e vamos ver esses elementos. Então ele diz: uma leitura básica Bom, antes disso ele fala, de fato, há algum tempo reverbera o estudo sobre usuários de Facebook que tiveram seu humor manipulado por contágio gerado pela indução de palavras positivas e palavras negativas. Ao final do texto ele até cita a pesquisa, como ela foi feita e como de fato isso afeta muitas pessoas, mas ele diz, afeta até quanto? Qual é o parâmetro aqui para nos dar um elemento de aprofundamento disso que estamos falando, né? Ele coloca assim. Então ele fala, uma leitura básica deste fato, que é o que tudo indica, chegou a se expressar agora com a noção de positividade tóxica. Positividade tóxica. Nos levaria a argumentar que, sob qualquer situação ou cenário, deveríamos nos comportar como a heroína de Porter, conhecida como Poliana. Isso tem gerado uma batalha de filosofia miúda entre otimistas e pessimistas, acirrada agora pelo estado de quarentena. Para os otimistas, já estamos saturados de más notícias e de infelicidades. Portanto, por que não olhar para o lado bom da vida e tornar devagarinho o resto do meio copo cheio? Já os pessimistas, para eles, a vida boa é a vida intensa e o maior intensificador da experiência que pode existir é saber que aquilo com o qual se está lidando é real. E aí ele diz que um acusa o outro, um culpa o outro. Otimistas dizem para os pessimistas que eles só pegam a coisa pior, etc. e tal, e vocês sabem a contrapartida. Bem, o autor diz que quando colocamos o problema de uma maneira dual, e aí ele está trazendo isso a partir de Schopenhauer e Nietzsche, ele diz que nós podemos estar aqui no interior de um problema que, na verdade, é muito maior que isso. Então ele aprofunda o tema dizendo, a positividade tóxica fez sua declaração programática na entrevista de Regina Duarte à CNN na semana passada. Diante do número de mortes em ascensão no Brasil, da pauperização econômica gerada pelo Covid-19 e dos mortos deixados pela ditadura, a resposta parece ser a mesma. Que tal deixar o lado ruim da vida para trás? Ou, de forma mais textual, por que ficar carregando um cemitério nas costas? O caráter tóxico da positividade começa quando passamos a achar que apenas pela ação do nosso pensamento ou por nossa disposição de humor, a realidade vai se alterar. A pessoa simplesmente não lê a continuação de Poliana, chamada Poliana Moça, publicada em 1915, na qual nossa heroína torna-se paralítica e sofre outras tantas desventuras. Ele então diz, o otimismo não nos protege do pior. Quando ele se torna tóxico, não só perdemos precioso tempo, como nos colocamos em situação de fragilidade ainda pior quando o problema retorna. Em geral, desagradavelmente, ele retorna como uma afeição cada vez pior, porque intratado. Bem, senhores, o Dunker faz um alerta muito importante para os nossos dias e nos chama a responsabilidade como terapeutas para qual seria a disposição mais adequada. No meio de dificuldades, lembrem que a posição mais adequada não significa felicidade, conciliação, pode ser muito difícil, muito dilemática, aliás. Quanto a isso, lembrem, para algumas pessoas, o que elas pensam e o que elas sentem tem grande interferência no que nós denominamos na sociedade dos homens como realidade. Um exemplo, há pessoas que quando elas pensam coisas apaziguadoras, quando elas têm ideias de tranquilidade, quando elas se apaziguam internamente, O que acontece? A pressão sanguínea retorna aos patamares que para ela são promissores. As ideias de exasperação terminam e a pessoa consegue lidar melhor com as tarefas diárias do seu cotidiano. Ela se torna mais corajosa, mais ciente de suas responsabilidades e dos problemas a lidar. Então, para essa pessoa, evitar ficar consumindo notícias 24 horas, evitar assuntos pesados e tudo mais, é promissor. Não é um fator que a leva a uma utopia, mas que a leva, sim, a lidar com as suas questões de uma maneira que é muito mais producente. Também temos os quadros de pessoas que, quando mergulham forte em notícias terríveis, em confabulações e discussões, etc., nem por isso elas ficam pessimistas. Aliás, essa é a maneira como elas agem, às vezes, para com isso poderem se tornar mais otimistas. É como se elas estivessem trabalhando com matéria pesada, assuntos terríveis, e fazendo disso plantação para flores, para poesia, para poder viver. Sem isso, elas se sentem péssimas. Então vejam que nós, como terapeutas, precisamos contextualizar esses elementos para sabermos como será mais apropriado para determinadas pessoas na base categorial onde elas estão. Considero o texto de Dunker importantíssimo para chamar a essa responsabilidade e evitar que algumas pessoas tomem licenças graves que lhes custarão muito caro depois. Achar que está tudo bem, ir a um supermercado sem máscara, sem o menor cuidado com as outras pessoas, com a própria pessoa que está sem máscara, não é uma atitude responsável nos nossos dias. Eu sei que há muitas teorizações de todo lado, esquerda, direita, centro, cima. Nossa, impressionante. Desde dando disposição que não existe nada, até que existe e é muito pior, etc. Enquanto estamos lidando e tentando fazer uma peneira dessas coisas todas, tirando aquilo que de fato é concreto na nossa base categorial, é importante a prudência, é importante o cuidado. Não é isso que temos trabalhado sempre. E nesse sentido, Dunker chama a atenção. Cuidado, ok? Para não sair de um extremo pessimismo e desespero para uma positividade tóxica completamente desvairada que vai colocar vidas aí a perder, né? Então ele diz, o que eu quero dizer com tudo isso é que carregar um cemitério nas costas, se refere à atriz, a Regina Duarte, né? Que agora está no governo também. Então ele diz que o que ela falou, carregar o cemitério nas costas, pode nos tornar mais fortes, desde que estejamos reconciliados com aqueles que se foram. Desde que os que se foram façam parte inesquecível do melhor de nós mesmos. Ele quer dizer, então, que dentro de um contexto do luto, da perda, da elaboração dos conteúdos, isso que ela falou tem um lugar de ser, o que o aproxima muito do que estamos colocando aqui, não é? Desses elementos. Estamos vendo muitas questões em torno disso que esse autor está colocando, Dunker. Muito. Desde pessoas que negam completamente o assunto e fazem de conta que não existe e estão correndo um grande risco e colocando outros em grande risco. Até aqueles que são apocalípticos, não é? Quer dizer, de uma ponta até a outra há uma variação imensa de conteúdos e de fatores. Bem, mas agora nós vamos realmente, o Fernando Gabeira, que é o segundo autor que nós veremos hoje, o Fernando Gabeira escreveu no Estadão há poucos dias no estado de São Paulo, um texto muito grave. O Gabeira, ele menciona que o trabalho que ele fez na década de 70 dentro da ecologia, ele foi um dos pioneiros do Fernando Gabeira. Além de escritor notável, vocês lembram da obra O Que É Isso, Companheiro? Uma obra que foi um dos grandes livros que tivemos aí no Brasil, pois o Fernando Gabeira, ele foi, além de ser um dos precursores do movimento ecológico aqui no Brasil, ele nos chama à questão da dificuldade que muitos têm de lidar com os fenômenos quando eles ocorrem. E ele realmente carrega nas tintas. Vocês verão agora no texto dele. Então, eu escolhi esse texto do Fernando Gabeira. Há outros textos maravilhosos de vários autores que nós temos. Eu costumo, eu tenho a assinatura digital dos jornais do Brasil exterior, eu sempre dou uma passada e leio vários autores. Mas esse texto dele, entre os vários que ele escreveu, chama atenção porque aqui ele consegue explanar o assunto em toda a sua amplidão. Ele mesmo fala isso, ele diz assim, ó, nem sempre eu tenho a chance de falar sobre tudo isso que está acontecendo. Pois aqui ele teve e ele realmente foi bastante longe neste texto. Ele diz assim, eu trabalho com a questão ambiental desde a década de 1970. Sei que as pessoas têm certa dificuldade em reconhecer um perigo invisível. Foi assim no desastre de Chernobyl. Muitos europeus não acreditavam que o próprio leite que consumiam poderia estar contaminado. Em Goiânia, não era tanto a invisibilidade, mas a sedução de uma pedra brilhante, o Césio 137, que enganava as pessoas na Rua 57. Com Chernobyl, acentuou-se o declínio das classes dirigentes soviéticas. A epidemia do coronavírus não trouxe desgaste no mesmo nível para o Partido Comunista Chinês. Há um vácuo de presença americana, uma vez que o país abandonou suas pretensões de liderança e refugiou-se no lema America First, América primeiro, né? Coube a uma potência média, que é a Austrália, com apenas 25 milhões de habitantes, lançar uma iniciativa internacional para apurar a responsabilidade da China. Alguns de vocês acompanharam na imprensa o que foi, não é? A resposta imediata da China, assustadora, aliás, dizendo que, entre outras coisas, talvez não comprassem produtos de quem falasse dessa maneira deles. Uma resposta proporcional à acusação da Austrália. O Fernando Gabeira prossegue o artigo dele. E alguns parágrafos depois ele diz, o governo brasileiro considera censura à China nos bastidores e nas redes sociais algo bastante imaturo. Neste caso, o melhor seria ficar calado. Mas o pior foi a incapacidade de encontrar uma resposta nacional e solidária no combate ao coronavírus. A política de negação da extrema-direita internacional acabou encontrando no Brasil sua face mais rude. É muito importante aqui eu lembrar aos senhores. Nós somos filósofos. Esse é um curso de filosofia e filosofia clínica. Nós conversamos com autores de direita, com autores de esquerda, por vezes mais com um, por vezes mais com outro. Nós somos filósofos. É o do nosso ofício conversar com os autores. Eu digo isso porque depois eu recebo e-mails, o professor é de direita, o professor é de esquerda, o professor é de centro. O professor é um filósofo, é isso que ele é. E como filósofo ele conversa com as várias denominações. É o que fazemos, a alteridade é importante, ouvir, compreender. O Gabeira está colocando as posições dele e ele é um homem de posições firmes e bem pontuais. Não há dubiedades no que ele está dizendo, no que ele está colocando, não é? Ele reforça a responsabilidade da China a partir do elemento da acusação feita pelos australianos, mostra que muitas pessoas têm uma dificuldade de lidar com o que está se passando, de não acreditar. Citou Chernobyl, citou o caso de Goiânia, da contaminação que tivemos. E então ele prossegue dizendo, quando surgiram as primeiras mortes e depois elas foram se acumulando, o processo de negação estendeu-se aos próprios mortos. Seria mesmo tanta gente ou estava havendo uma superestimação? Com as imagens dos caixões vieram novas dúvidas. Existe gente dentro ou são caixões cheios de pedras? Em Minas foi divulgado o vídeo de uma testemunha vendo pedras em caixão, certamente uma militante paga. Ele diz até que teve uma deputada que falou que um caixão estava vazio lá no Ceará. E ele fala, então, ele prossegue dizendo, assim como nega o coronavírus em todas as etapas, Bolsonaro quer passar para a nova fase como se ele não tivesse devastado a saúde dos brasileiros, sem planos de transição. O Brasil tornou-se um caso internacional. Reportagens, memes, comentários escandalizados da TV estrangeira, Bolsonaro aos poucos se transforma num vilão mundial. Muitos dizem que a pandemia é o grande drama que vivemos desde a Segunda Guerra Mundial, mas se observarmos aquele período, a situação do Brasil é pior. Vargas custou, mas encontrou seu rumo. E o Gabeira disse que o Bolsonaro não encontrou, que ele está perdido. Muito bem, poderia facilmente ter trazido um autor aqui, inclusive que escreve também no Estado, que diz praticamente o oposto do que o Gabeira está colocando. Nesse mosaico de elementos, não é? Porque vejam, assim como dizer que Bolsonaro está perdido, tem outros pensadores que dizem não. O que ele está fazendo tem várias listas, inclusive de médicos, dizendo que sim, que a postura dele também é defensável, disposição em massa, etc. E números dizendo, olha, a gripe mata tanto no Brasil. Gripe simples, muito mais. Olha, a tuberculose mata tanto no Brasil. Falamos há pouco de diabetes. Diabetes, quase 70 mil pessoas todos os anos no país morrem de diabetes. Então, há argumentos dos dois lados. Mas a forma de conversação na qual você já inicia duramente atacando, infelizmente faz restringir vários dos argumentos importantes que habitam uma conversação. Não é? E isso piora muito quando um lado diz para o outro que não adianta conversar porque você só vai atirar pedra, aquelas coisas que vocês conhecem e que tem feito o trabalho de Habermas, de homens como Habermas, a vida inteira, essa tentativa de conversação, não do ataque. Conversação, não é? Independente do se você é de direita, de esquerda, de centro, de qualquer outra coisa, você acha acreditável que um presidente como o que nós temos vá querer o mal do país? Ele não quer o mal do país, ele está fazendo o melhor que ele consegue. Só que o melhor que ele consegue, claro, é sujeito a críticas. Qualquer presidente que estivesse lá nesse momento estaria sujeito a fortes ventanias. Seja ele de direita ou de esquerda, estaria sob forte impacto, forte pressão e num momento de grande dificuldade. Então, é importante contextualizarmos determinados elementos. O Gabeira prossegue dizendo... Eu estou lendo alguns trechos, né, do longo artigo dele. Então ele diz, estamos, como todo mundo, sepultando sonhos. Não importa que tipo de futuro o coronavírus nos permitirá, também ficaremos mais pobres. Pela minha experiência, a pobreza não é tão terrível quando mantemos nossa vida amorosa e intelectual em bom nível. O problema será viver num país em que a pobreza material inevitável é seguida de um debate político desolador, uma permanente troca de insultos, como acabamos de colocar, né? De qualquer maneira, a alegria de se descobrir vivo quando atravessarmos esse túnel talvez compense todo o susto e a tristeza. A ideia de que o coronavírus nos tornaria todos melhores pessoas é uma ilusão. Todos os grandes problemas do Brasil, incluída a corrupção, estão em vigor neste período, ao lado de um louvável movimento de solidariedade, é bom lembrar. O que pode acontecer, entretanto, é uma chance de negociarmos prioridades, uma vez que a pandemia revelou não apenas a profunda desigualdade social, mas como ela bloqueia o nosso futuro. Quem sabe também, no final do processo, será possível restabelecer o papel da ciência e do esforço intelectual, ambos tão estigmatizados pelo populismo de direita. Quando digo papel da ciência, não estou pensando em mitificá-la ou transformá-la na nova religião, apenas reconhecer sua importância, etc. O Gabeira chama, o título desse artigo é A Vida numa Live sobre Coronavírus. O texto do Gabeira também nos chama a uma responsabilidade muito grande. De fato, ele coloca que seremos empobrecidos, etc. Nós não sabemos se é isso que vai acontecer. Os critérios de comparação com o que houve, por exemplo, em 1918, são precários. Em 1918, nosso país, Brasil, era um país agrícola. Nossa economia era agrícola. Nós tínhamos o quê? Café. Tínhamos cacau, tínhamos açúcar, era um país que era voltado e completamente dependente dessas coisas para o exterior. Era um outro país. Hoje o Brasil é um país industrial, um país de serviços importantes, é um país de tecnologia, de informática, de informação. Nós temos recursos que não eram sequer sonhados naquela ocasião. Para além disso, a própria recuperação naquela época foi notável. Num dos trabalhos que fizemos aqui, Rui Castro conta o que aconteceu, que, de um tom apocalíptico, de que levariam décadas para que as coisas voltassem ao que eram, e que estava tudo quebrado e falido, pois em questão de semanas o país se levanta. Semanas, e tiveram, segundo Rui Castro, um dos melhores carnavais que o Rio de Janeiro já viu. Em todos os tempos, as pessoas estavam sedentas, não apenas de abraçar, de dançar, de brincar, mas também de voltar às lojas, aos bares, aos cafés, às ruas. E olha que era uma época que não tinha nem antibiótico, considerem isso, por favor. Quer dizer, há comparações que agora são muito diferentes. Numa época como a nossa, o tempo de recuperação de uma economia informatizada, no qual nós temos aí flexibilidades que eram pouco sonhadas há cerca de 20 anos, entre outras tantas coisas, é de se questionar. Há vários pensadores no mundo nesse momento que questionam se, dependendo do que vem agora, vamos chamar isso de uma crise de fato, ou se foi um modo de desenvolvimento doloroso. Porque há toda uma economia que estava eclipsada, que nós não víamos bem, e que agora, com a economia formal, tradicional, parando, as lojas, os shoppings, as escolas, mas a outra segurando, em alguns casos de maneira surpreendente, como estamos vendo no ensino, em outras áreas, se está chamando a atenção. Se finalmente nós não estamos tendo recursos que não sabíamos que tínhamos. Mas tudo isso está em estudo, não há nenhuma conclusão no momento, não há ninguém que diga é assim, não é assado, não há como fazermos isso. Estamos pesquisando, cruzando milhões de dados pelo mundo inteiro, pesquisadores, trocando informações, buscando esses elementos. Mas talvez tenhamos surpresas que neste momento a humanidade já conta com recursos que não supunha, com forças que não tinha. Como alguns pontos que ele coloca aqui sobre solidariedade, sobre povos se ajudando e muitas coisas acontecendo. Ou seja, estamos sim padecendo com muitas coisas, mas estamos surpresos e aprendendo com outras tantas. E tudo isso ao mesmo tempo. Eu vou parar o gravador antes de prosseguirmos para os outros dois escritores que temos, autores do nosso estudo de hoje. Prosseguindo os nossos trabalhos, após aí quase 30 minutos de conversações, agradeço sempre, é muito importante essas colaborações que vocês fazem, olha a riqueza dos aprofundamentos, né? Vamos então ao Mia Couto. Mia Couto deu uma longa entrevista para o Biratã Brasil e o Biratã fez uma apresentação muito bonita nessa entrevista. Ele diz assim, ó, que o Mia Couto, palavras do Biratã, o Mia Couto comunga da ideia de que a escrita pode ajudar a inventar e revisitar um tempo. Só que o Mia Couto que nós encontramos nesta longa entrevista não é aquele que vocês se habituaram a ler. Não é o poeta, não é o romancista. Não é, é um Mia Couto que está muito chateado, inconformado e que está fazendo todo o empenho para auxiliar. E nesse momento ele está lá no país dele, em Moçambique, em Maputo, a capital. Quando você olha aquele mapa da África, lá embaixo à direita, bem no sul da África, está Moçambique. E tem o mar e tem bem próximo aquela ilha imensa que tem ali, é Madagascar. Muito bem, vamos então ao que o Mia Couto nos fala. O tom é muito grave que ele coloca aqui no texto e a leitura que ele faz do que está acontecendo. Ele diz assim, o que eu mais leio neste momento é literatura científica. Eu sou biólogo também e eu não me conformo com a ignorância que mantemos sobre os vírus e as bactérias. Essa ignorância está muito ligada a uma visão antropocêntrica que mantemos do mundo e que mantemos da vida. Sabemos mais sobre o urso panda do que sobre os vírus ou sobre os morcegos, que são os hospedeiros da maior parte dos coronavírus. E ele fala do sistema de imunidade que os morcegos desenvolveram e quanto isso seria importante se soubéssemos mais a respeito disso. Ele fala, os vírus não podem ser entendidos como maus na história. Os vilões que merecem ser estudados apenas por motivos médicos. Existe ainda dúvidas na comunidade científica sobre se considerar essas criaturas como seres vivos ou partículas inorgânicas. Seja lá o que forem, os vírus são os grandes maestros da orquestra da vida. São os mensageiros, os agentes de troca entre os mais diversos patrimônios genéticos. Eles não estão fora, não estão longe e também nem vivem nos laboratórios. Eles estão onde a vida está, estão dentro de nós. Essa visão do Mia Couto de mostrar que esse que estamos tratando como um grande inimigo, na verdade é uma criatura que é partícipe do elemento biológico que faz a manutenção do planeta, essa mesma leitura com as suas devidas pontuações, é feita por muitos pesquisadores nesse momento. E alguns, inclusive, relativizam o o peso da importância do ser humano em tudo isso. O que é um dado novo em muitos pensadores na nossa época. Muitos deles estão dizendo, entre outras coisas, será que o ser humano que faz o que tem feito com o planeta tem o direito de, agora também com relação ao que está acontecendo, se portar como tem se portado? Outros perguntam sobre as nossas aprendizagens. Será que, de fato, há essa mudança toda? Ou tudo isso é fruto de um susto, de medo? E assim que passar isso, e for anunciado um fármaco, uma vacina ou algo do gênero, imediatamente muitos vão correr de volta para as vidas que tinham e até vão querer ressarcir o tempo perdido, piorando em vários fatores. São perguntas que surgem de todo lado neste momento. O Mia Couto fala para nós, eu falo tudo isso porque essa pandemia não será a última. Já estávamos avisados que viria algo parecido com ela e ficamos à espera, embevecidos com o nosso poderio tecnológico e com a nossa ilusão de onisciência. Pode ser que relatos desta pandemia venham a funcionar como inspiração para nós, diz ele várias linhas depois. Mas agora sou apenas um cidadão que se junta à luta pela prevenção da epidemia. Faço parte da Comissão Técnica e Científica de Assessoria ao Governo de Moçambique para a Covid-19. Eu trabalho com os meios de comunicação social, com as lideranças comunitárias para difundir mensagens educativas para a contenção da doença. O modo de fazer poesia agora é estar na luta pela defesa da vida e da verdade, junto com os demais colegas jornalistas, regressando à condição de jornalista, como já fui durante 12 anos. Bem, sobre as mudanças, sobre o panorama internacional, ele tem uma opinião contundente sobre o que estamos vivendo. E vamos direto às palavras do Mia Couto. Ele diz assim, ó, eu tenho dúvidas das mudanças que se alcançam por via do medo. Eu gostaria, no entanto, de acreditar que haverá lições importantes. Por exemplo, uma percepção mais clara da importância do Estado, dos sistemas políticos, da saúde e da educação, do ideal de cooperação solidária, em vez da competição e da exclusão. Eu gostaria que ficasse mais clara a falência das receitas neoliberais que em países como Moçambique acabaram destruindo as conquistas sociais dos primeiros anos da independência. Se for verdade que a vacina da BCG ajuda a proteger contra o coronavírus, os moçambicanos só podem agradecer este período de poder popular em que a totalidade da população se beneficiava de campanhas de vacinação e de cuidados médicos básicos. Veja, o jornalista pergunta ao Biratã se ele vê uma maneira de uma melhoria política, de mudança na forma que os mandatários têm feito. E ele diz não. Ele diz, veja como os seguidores de Trump continuam apoiando a sua liderança, mesmo depois de suas posturas e declarações completamente imbecis e criminosas. Eu nem quero falar do Brasil, mas receio que seja ainda pior no Brasil. Os mandatários, conforme refere a pergunta que você me fez, mandam porque há quem lhes obedeça cegamente. E no final de tudo, haverá ainda quem celebre o populismo criminoso em troca de uma falsa promessa de salvação. Eu tenho, apesar de tudo, esperança que a máscara caia para alguns que não usaram máscara quando era um dever cívico e de respeito pela vida. Hoje, alguns dos autores que estamos vendo, vocês notam solidamente, pontualmente, a ideologia que professam. Mas eu lembro a vocês, como filósofos, se recuarmos o tempo um pouco e se colocássemos no lugar do Bolsonaro a Dilma, que até há pouco tempo era nossa presidente, será que ela estaria sob um fogo cerrado igual ou pior? Acham que ela teria melhores chances, melhores oportunidades, ou estaríamos vivendo essa mesma guerra de ideologias, de posições, como estamos vendo? E vejam, não se trata de defender Bolsonaro ou Dilma, como também não se trata de atacar Bolsonaro ou Dilma, mas de mostrar que o debate político tem seu lugar, é importante, mas há muitas coisas acontecendo. Muitas coisas, e que a tarefa de localização não é simples, não é singela. E ouvir pensadores das várias áreas tem mostrado isso, não é? Em defesa da vida, que é o interesse de todos nós, estamos tendo, além do problema da saúde, problemas outros na área da educação, na área política, na área econômica, que se somam e pesam nesse momento. Ele diz, sobre se ele está escrevendo, o Biratã pergunta, ele diz, não, eu não creio que esse seja o melhor ambiente para a criação. Primeiro porque é forçada, e depois porque eu não posso esquecer que, apesar de tudo, eu vivo uma quarentena de luxo. Não é possível pensar que, para a maioria dos moçambicanos, esse confinamento tem implicações de sobrevivência muito graves. O sofrimento dessa gente não pode ficar fora das nossas casas, por muito que nos fechemos dentro de quatro paredes. Então, Mia Couto nos mostra a opinião dele sobre o que estamos vivendo neste momento. Mas, fechando o nosso trabalho de hoje, e eu procurei, com esses quatro autores, cobrir um amplo segmento de conversações do que temos visto nesse instante. Sendo que na próxima semana, com mais três ou quatro pensadores, a gente cobre uma parte quase inteira do leque. Teremos também pensadores de direita e que estão colocando elementos importantes também, tanto quanto os de esquerda, nesse aprofundamento dos nossos trabalhos. E a Marta Batalha, ela é uma dessas jovens estudiosas e escritoras do Brasil que conseguem traduzir com grande proximidade o que uma parte muito grande da sociedade, desses que estão em seus apartamentos e casas, está vivendo neste momento. Eu tenho aqui o artigo que ela escreveu no jornal O Globo do Rio, no dia 12 de maio. E a Marta Batalha, ela escreveu o seguinte, ó, vou ler para vocês. Prestar atenção tem sido, nas últimas semanas, um desafio e aprendizado. Não é apenas acompanhar as notícias ou escrever num diário, mas encontrar o balanço entre se informar e não deprimir, entre escapar e não se alienar, entre produzir e aceitar a pausa para a reflexão. O que mais me interessa é descobrir as entrelinhas ou aquilo que não é manchete de jornal ou conversa de WhatsApp. Vamos prosseguir. Então, ela, vejam o contraste que a Marta Batalha faz. Ela diz que temos que encontrar esse elemento entre informar e não se deprimir. Uma tarefa que não é tão simples, não é, pessoal? Há muitas pessoas falando sobre isso, muitas pessoas dizendo como está difícil ficar 10, 15 minutos diante de um noticiário. E olha, noticiários de veículos importantes têm sido uma tarefa, um desafio. E mais adiante, ela coloca, quando nós pessoas que leem poesia, mandam cartões de Natal, que fazem bolo, alongamento, que vão à feira e cuidam das plantas na sala, quando nós somos tomados por rompantes psicopatas e desejamos no fundo do nosso bom coração que certos governantes contraiam o vírus e fiquem na fila do respirador. Ela diz que isso, quando acontece, é uma pergunta que ela fez, é um elemento que nos nossos dias muitas vezes é válido. É uma resposta de raiva, de frustração, de angústia, de dor, que nem é contra, muitas vezes, o político, mas contra a vida toda que estamos vivendo e passando. E ela diz, e tem um instante do encontro no Zoom, com familiares, com amigos, em que a estúpida ideia de se conectar através de uma tela faz sentido e traz resultados. Naquele momento nada parece virtual e ganhamos forças para lidar com a solidão que se reinstala depois da conversa. E a Marta aqui nos chama a atenção para um elemento que estávamos conversando há pouco fora da gravação. Entre as mudanças prováveis, uma delas é que para muitas pessoas que olhavam para a tela do computador e viam tela de computador, agora muitos já estão vendo outras coisas. E aprenderam que uma conexão online, para muitos, tem outros quesitos e outros aprofundamentos que antes eram sequer imaginados. Mas ela prossegue. Ela diz que também é preciso definir esta incapacidade geral de conversar por mais de 5 minutos sem falar de política ou pandemia. A relação com as notícias se tornou parecida com um vício de chocolate. A gente promete nunca mais ver e depois que só vai ver um pouquinho, mas então não consegue parar de ver. Promete de novo se desligar, mas desiste. E promete só ver um pouquinho. Tem esse sentimento terrível de pilhagem cultural. É como voltar a ser criança e ver um moço mal invadir o quarto com as botas sujas para degolar nossas bonecas. E também essa sensação de luto que se alastra junto à ameaça de que a história vai se materializar na morte de um amigo, de um vizinho, de um familiar. Isso que a Marta Batalha escreveu, a sensação de luto que se alastra, há muitas pessoas neste momento falando sobre isso, sobre essa tristeza profunda, uma irritação, uma falta de perspectiva. Muitos estão comentando sobre isso. A Organização Mundial da Saúde já fez vários disparos de alerta à comunidade terapêutica para ficar muito atenta, não só a esses elementos, a um receio generalizado quanto à saúde mental. Para nós, filósofos clínicos, isso se reveste de várias questões, várias pontuações. De que saúde mental estão falando? Havia saúde mental antes de começarmos o coronavírus, a pandemia? Qual era? Aquilo, quer dizer, o mundo era saudável, já que a Organização Mundial de Saúde diz, olha, um alerta para a saúde mental. Qual é essa saúde mental? Talvez no meio de todas essas flutuações, de todos esses contrastes, e muita gente perdida e desorientada, talvez agora possamos falar melhor sobre alguns aspectos que antes não, nem no horizonte estavam. Havia tantos vivendo de uma maneira cega, caótica, correndo para todo lado, nem sabiam porque estavam vivos. Agora, muitos no meio desse medo, dessa ansiedade, começam a buscar esses elementos. Mas falar em saúde mental, para quem é filósofo clínico, realmente é um dilema. Não é? O que é saúde? O que é doença? Quem estabelece isso? De que forma? Quais são os critérios? E aí temos um problema filosófico imenso nas mãos. O que não quer dizer que não temos orientações, a caminhos, preceitos, reflexões, mas elas não podem partir de bases prontas, né, do que é normal, do que não é, senão não respeitaremos a alteridade da pessoa. Ela diz também outra coisa, Marta Batalha, no texto dela, ela diz: isso que vou escrever não é novo, mas se tornou recorrente. É aquela crise de não poder mais, de saber que não há forma de seguir adiante, que acabou, e é isso, e vamos chorar. Só que depois nada acontece, nem com a gente, nem com o mundo. É o que temos para hoje, meus amigos, e só nos resta seguir. Tem também um lado bom, a sensação de que nós, pessoas com o privilégio de passar pela quarentena em casa, ganhamos de presente um tempo de antigamente, compatível com a leitura de muitos livros e com a conexão, mesmo que virtual, com as pessoas que nós amamos. Temos que observar o céu e o entorno, e mesmo a hora em que o vizinho janta, e tem a melhor de todas as sensações, a que garante que vai haver um depois e que nós, como o mundo, estamos mudando, e não parece que será para pior. Um grande contraponto ao que o Gadeira falou, a Marta Batalha se soma a muitos pesquisadores pelo mundo que estão fazendo esse questionamento. Se de fato não teremos aí adiante um levantamento que vai nos mostrar outros fatores, não um empobrecimento, não uma perda, nada disso. Podemos estar diante de um primeiro fenômeno em todos os tempos da nossa história humana que vai nos mostrar que o caminho já mudou e não sabíamos, né? Tivemos talvez que aprender agora, talvez. Vamos ter que pesquisar ainda e estudar muito. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que possamos trocar ideias sobre isso que trabalhamos hoje aqui.